Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch ou a versão em podcast, que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer aplicativo de podcast em seu celular. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador dessa roda viva cheia de nerd velho. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação de Deodato Taumaturgo Borges Filho, mais conhecido como Mike Deodato Júnior. Boa noite, Del, e bem-vindo novamente ao Nerd Debate.
Opa, boa noite. Tudo bem?
Com trabalhos publicados na DC Comics e Marvel Comics, esse que passou 24 anos trabalhando e anunciou sua saída em 2019. E atualmente produz para a AWA, onde tem publicado os títulos Bad Mother e The Resistance, além de seu título autoral Berserk Unbound, produzido em parceria com o escritor Jeff Lemire, publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse Comics e no Brasil pela editora Mino. Para compor essa mesa de entrevista, estamos aqui com Cassiano do Mundo Gonzo.
Olá, boa noite, tudo bem aí com vocês? Espero que a gente faça uma entrevista bem legal com o Deodato.
Daniel HDR do ArgCast.
Meu querido amigo Deodato, essa entrevista é em homenagem não a você só, mas ao nosso querido amigo que partiu, Oscar Cristiano Kern.
Janúncio Neto do portal HQPB.
Boa noite, pessoal. Alegria estar aqui de novo conversando com o Deodato e com os amigos aqui para a gente poder passar um tempo agradável aqui falando de nerdice.
Marcelo Soares do Uareva.
Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui também.
E Denison Ghiseline, que está cuidando do nosso chat.
Boa noite, gente. É uma honra estar com esse pessoal maravilhoso que eu acompanhei o trabalho por tanto tempo.
Vamos então agora para a palavra do nosso patrocinador e já voltamos aqui com a entrevista com o Mike Deodato. Muito bem, Felipe Greco, vamos falar do nosso parceiro Promobit?
Mas Luiz, o que é o Promobit?
É uma grande comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet.
Sério? Não é possível.
Sim, a comunidade é alimentada por ofertas que são enviadas por pessoas normais, usuárias do site. Atualmente possui mais de 1 milhão de pessoas cadastradas na plataforma.
E como eu tenho certeza se a oferta não é uma pegadinha, hein?
O Promobit confere se aquele preço realmente é uma oferta. Lá é certeza de preço baixo e grande quantidade de ofertas diárias. Todas as postagens são moderadas uma a uma pela equipe do site. Atualmente, o Promobit recebe mais de 500 ofertas por dia das mais variadas categorias. E também, Felipe, todas as lojas são verificadas para proporcionar a melhor experiência de compra e segurança. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas e aparecem no site. E tem mais!
Tem como ficar melhor?
Uma das principais funções do Promobit é a lista de desejos. Basta a pessoa adicionar na sua lista algum produto que tenha interesse e o Promobit avisa sempre que aparecer alguma promoção. Ainda é possível definir um valor X para aquele produto e só ser avisado quando o valor chegar no que você espera. Acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular para acompanhar as ofertas.
Tá decidido, então. Vou agora mesmo fazer minha conta e colocar um Xbox Series X na minha lista de desejos e, é claro, né, comprar uns joguinhos também, porque eu não sou bobo.
Valeu, Promobit, pela confiança em nosso trabalho.
Lá no saco de porra.
De
Saco de
volta.
porrada.
Vamos lá então, estamos de volta aqui. Del, muito obrigado por novamente você vir aqui ao Nerd Debate. Você já participou ano passado a gente comentando sobre Comics Gate, né? Foi eu,
Sim, foi mesmo.
e Deodato. Foi um podcast muito bom. Foi longe aquele podcast, viu? Já não disse aí que foi longe, as pessoas ouvindo aí. Foi muito bacana a resposta que a gente teve. E esse aqui, como eu estava conversando com a HDR, é uma proposta diferente. É uma conversa mais solta aqui. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo conhece Deodato. Mas eu queria saber o seguinte. A gente estava comentando em off. Eu queria passar ao público aqui, né, e saber de você como foi o início da sua carreira, certo? E qual foi o nível de influência que você teve ali do seu pai para você seguir essa carreira? Se era o que ele achou legal, achou bacana, incentivou, se ele disse, não, meu filho, vai fazer outra coisa, não sei.
Foi pai, foi uma influência muito grande, né? E ele me incentivou muito, comprava tudo que é gibi para mim. Eu via ele desenhando em casa, né? Ele não conseguiu fazer uma carreira de quadrinhos porque era difícil naquela época. Se você não se chamasse Maurício de Souza ou Ziraldo, era difícil. Sempre que ele assumia a direção de um jornal novo, ele criava uma página dominical, criava um suplemento de quadrinhos, incentivava a cena local de quadrinhos, arranjava patrocinador. Enfim, ele dava um jeito de movimentar e terminava tendo que desenhar uma tirinha, alguma coisa. E com o tempo, ele vendo que eu tinha jeito para desenho, ele foi me incentivando, ele viu eu criar meu primeiro fanzine, né, que eu fiz junto com José Augusto e M. Ribeiro, de Velta. Aí ele já, tem umas ideias aqui e tal, começou a dar ideia para o Ninja, querendo fazer o Ninja, o Spirit. E a partir daí a gente começou a fazer história junto, passamos 10 anos fazendo história junto, tentando emplacar no Brasil, e eu fui aos poucos aprendendo junto com ele, né? Enquanto eu recebia os roteiros, que eram diferentes, era já desenhadinho, os thumbnails pequenininhos na página, eu fui aprendendo sem querer como fazer narrativa, né? Construir o tempo entre cada quadrinho, assim. Fui tendo várias aulas sem ter me falado nada, só observando e passando para o papel o que ele me passava de histórias. Então, assim, ele meio que realizou o sonho dele através de mim, e eu, em troca, aprendi um monte por trabalhar com ele, né?
Cassiano. Cassiano?
Oi! Nossa, não, eu estava tentando alguém, eu tentando ver de onde estava vindo o áudio. O Del, o teu trabalho com teu pai foi de extrema importância para você, né? Vocês criaram esses personagens novos, você teve a percepção de, como você falou, dos layouts, né? Para as histórias. Quando é que você reparou, falou assim, caramba, eu estou conseguindo dar vida aos meus desenhos. Como é que você começou a sentir o teu traço fluindo melhor?
Rapaz, até hoje eu ainda estou procurando essa fluência. Mas, assim, é uma coisa que eu, na verdade, não percebi nunca, não. Assim, que ele estava... mesmo jeito que eu nunca percebi a mudança de... Assim, quando eu estabeleci algum tipo de estilo, é uma coisa que você vai aprendendo, vai fazendo, vai ficando mais fácil, né? Você vai ganhando mais experiência e você passa a ter tem coisas que você não pensa mais, né? Antes eu tinha que pensar muito para construir uma narrativa que funcionasse, em termos de funcionamento de um quadrinho para outro, de você entender o que está acontecendo mesmo sem um texto. Hoje em dia eu já não penso nisso, isso sai sem eu pensar sobre isso. Então muita coisa aconteceu sem eu saber. Assim, imagino se, por exemplo, se eu tivesse decidido ensinar, né, como Daniel, né, como Geraldo, eu ia terminar tendo que pensar mais sobre isso, e eu provavelmente eu ia me desenvolver melhor minha arte, né? Porque você pensando sobre isso, você entende o processo melhor, né? Então, muita coisa eu faço por instinto mesmo. Eu sei que está certo, eu sei que vai funcionar, mas eu não sei por que vai funcionar. Então, assim, eu não sei em que ponto foi que eu comecei a... que eu disse, ah, agora tá fácil. Não sei. Mas, por exemplo, até hoje ainda tem algumas coisas que eu... quando eu vejo que eu vou ter que desenhar, eu tenho que pensar bastante para ver como vai funcionar. Tem um roteiro que eu vou fazer, é a minha próxima história, que eu não posso dizer o que é, mas eu adorei a história, adorei. E disse que queria fazer, assinei o contrato e tudo. Mas depois que passou a excitação, quando eu fui ver de novo, assim, eu, caraca, isso para desenhar vai ser uma merda. Aí, só que já era tarde, né? Então, mas então, assim, significa, resumindo, não sei não, cara.
Daniel, eu sei que você no seu início de carreira foi trabalhando com o Deodato.
Ah, sim, desculpe, pai.
Peraí, eu não entendi. Cortou aqui, não sei.
O seu início de carreira foi com o Deodato trabalhando com ele?
O meu início?
Sim.
Isso.
Para os Estados Unidos, foi ou não foi? Porque, assim, eu e o Deodato, a gente já tinha amigos em comum. Eu até citei aqui na abertura do episódio, né, que o Oscar Cristiano Kern, que foi quase uma figura paterna para mim, editor do primeiro fanzine de quadrinhos aqui do Rio Grande do Sul, e patrono até da biblioteca da minha escola, né, do Dynamo. O Kern e o Jorge Barvinco publicaram coisas dos Deodatos, né, na historieta.
Pai e filho.
E quando o Deodato começou a publicar para o mercado americano, eu fazia material para prozines, né, para fanzines europeus, com o meu quadrinho autoral. Né? E esse processo de adaptação que todos nós passamos ali no período dos anos 90, não diria adaptação, mas de assimilação de muitos recursos gráficos que estavam fazendo sucesso na época, né? Colocou eu e outros autores ali, naquele período ali, que o Deodato faz parte dessa primeira geração, né, de autores do mercado americano. Mas eu entrei já numa geração que tinha bastante a atuação dele como referência. Né? Então, nesse momento, né, o nosso amigo em comum, Elcio Carvalho, ele começa a passar trabalho para mim e para outros artistas, né? E nós recebemos a alcunha, né, de Mike Deodato Studio, né, Del?
Olha só.
É verdade.
Isso foi quando a gente estava justamente pegando vários trabalhos, tinha editoras que publicavam o material usando o nome do Deodato sem autorização dele.
Uhum.
E aí, o Deodato estava para assinar com contrato, se eu não me engano, com a Marvel, né, naquele período, e o Life, o Delict dele, publicando material que botava o nome dele, e no fim era eu, sei lá, o Ed Benes, Carlos Mota fazendo, sei lá. E aí... Mas a pergunta que eu tenho para o Deodato pega um período um pouco anterior a isso, né? A influência do teu pai e o modo como ele supriu toda essa tua necessidade por ler quadrinhos e ter as referências de Marvel e DC, quando tu entra também no... como estudante de publicidade e propaganda, se não me engano, até formado em publicidade e propaganda, né? Ou foi artes visuais?
Era comunicação.
Comunicação, isso.
É.
Te abriu os horizontes para o grafismo de quadrinho europeu também. Tu tinha muita influência do Esteban Maroto, nos teus trabalhos com fotorrealismo, o próprio Neil Adams, que tu já gostava, mas tinha aquela pegada do quadrinho alternativo, assim. Como é que foi quando tu via... Desculpa, fala, perdão.
Não, como é que foi quando eu quem disse?
Quando tu viajou para a Europa, com tua experiência bem iniciante de quadrinhos, tu foi com vários artistas para lá.
Mesmo as influências que eu tive europeias, eu também tenho que agradecer a Painho por ele ter me aberto os olhos para eles, né, todos, assim, porque ele tinha muito bom gosto para comprar revista, assim, então, dependendo de mim, eu só ia estar só Salbucema até hoje, que era o... que, sem desmerecer, né, ele, mas assim, ele era o da vez na época, né, era o Rob Liefeld da vez, então, assim, era... Então, eu estaria desenhando todo mundo com aquelas bocas sem dente, né, todo mundo com aquela cara de raiva e tal, e não teria prestado atenção e o Yuas, né, em Esteban Maroto, que ele tinha Coração 5 por Infinitos, que eu lia sem entender nada.
Bom demais.
É, então, Cripta, que ele comprava e tal. Então, foi bem importante mesmo. Então, eu fui em 86, aí eu tinha feito 3 mil anos depois já, né, e tinha mandado para Ziraldo, que era presidente da Funarte, só para receber uma elogio mesmo, e ele mandou o Rick Goodwin, o assistente dele, ligar lá para casa, chamando para ir para Angoulême, né, que ia uma delegação brasileira, que era só fera, que era Ziraldo, Maurício de Souza, Luiz G., Laerte, Angeli, Paulo Caruso, Chico Caruso, João Oliveira. Eu era o único desconhecido, então eu nunca tinha saído de João Pessoa para lugar. Não, tinha saído para Belém para apanhar lá, tinha apanhado karatê, mas nunca tinha viajado de avião nem saído do país. Aí o pai teve que pedir emprestado dinheiro, pedi emprestado roupa, pedi emprestado casaco, pedi emprestado. Eu fui todo emprestado. E quase não pegava o voo, né? Que cheguei lá no aeroporto, fiquei perguntando enfim, não consegui encontrar a turma. Por sorte, eu tinha visto umas fotos de Ziraldo e reconheci o cabelo branco dele lá e vi. Ele me botou primeira classe junto com o Maurício e o resto, né? E eu lá comendo caviar e tal.
Olha!
E ele dizendo: Ô, Paraíba, quando tu voltar pra tua terra, tu vai ter que fazer terapia, que tu nunca mais vai viajar de primeira classe na tua vida. Tava certo, né? E aí pronto, assim, foi mágico mesmo, foi um negócio assim fantástico. Me abriu os olhos pra tudo, né? Cultura, pra, enfim, a importância que era dada a quadrinhos, vendo todo aquele povo conversando e trocando ideias. Assim, e foi como se tivesse me dado um fôlego extra para eu continuar batalhando para viver de quadrinho no Brasil, né? Assim, como se dissesse: você está no caminho certo, continue, tá? Tanto que quando eu voltei, porque o que eu consegui lá foi conseguir publicar 3 mil anos depois na Schwermetall, que é a heavy metal alemã, assim, pagando uma mixaria, né? Mas para mim era suficiente na época. E pronto, voltei porque Maurício disse que conseguia publicar uma revista comigo quando renovasse o contrato com o Abril. Ele não conseguiu, enfim, não é culpa dele, mas foi um dos motivos de eu ter voltado, senão eu teria ficado lá para um curso de artes lá que me ofereceram e tal. E talvez fosse uma merda, porque eu não ia falar francês, não falava inglês. Eu provavelmente ia estar no metrô agora, vendendo meu desenho. Ou teria feito uma carreira.
Deu dado?
Completa. Mas, assim, esse foi. Oi.
É, que deu um corte aí. Pode continuar.
Ah. Então, assim. Foi até um dos argumentos que eu usei para a Marvel me deixar fazer 3 páginas daquele MSP 50, foi contar essa história. Se não fosse com o Maurício, minha carreira teria sido um rumo completamente diferente. Eu não estaria trabalhando para vocês agora e tal. Aí eles tudo bacaninha, tal, bonitinho, e deixaram. Quando eu voltei, eu até achei, né, pronto, agora é minha hora, pai, o painho, vou sair do meu emprego lá do jornal. Aí me olhou com a cara assim, né? Ai, meu Deus, menos um dinheiro para casa. Mas ele entendeu, né? Claro, meu filho, claro, não, agora vai dar tudo certo. Mas claro que não deu, porque eu não falava inglês, telefone era caro, enfim, não dava para manter contato, não tinha e-mail, não tinha porra nenhuma. Então comecei a produzir quadrinho para Maciota, Prez, Vec, enfim, aquele preço maravilhoso de R$10 a página, ou 10 cruzeiros, sei lá. E não dava para nada. E quando foi em 88, eu decidi casar. Aí eu vi que tinha que voltar a trabalhar mesmo. Eu fechei a prancheta por 1 ano e estava trabalhando em 3 empregos. Era 2 jornais e uma agência de publicidade, mas eu fechei a prancheta por 1 ano. Acho que depois que comecei a desenhar, foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas eu voltei de lá cheio de esperança, achando que agora vai. Ia demorar mais um pouquinho ainda.
Janúncio, tá no mudo, viu, Janúncio, o microfone aí. Só olha a visão.
É isso que eu ia falar. Ele tá lá?
Opa, tô aqui.
Ah,
tá bom. Tá soltando um barro.
Nada.
Nada. É justo.
Aí não podia por causa do eco, né? Não dá por causa do eco.
Tá. Del, assim. Eu conheci o Delta da primeira vez, foi, acho que foi em 95, algo assim. Eu lembro que eu entrei de penetra numa formatura de um curso de desenho, porque um amigo meu tava fazendo um curso de desenho, disse, ei, Delta, tu vem pra cá. E eu fui na maior cara de pau, cínico. Todo mundo olhava pra mim e dizia, quem é esse cara? Ele é amigo teu? Os caras, não é meu, mano. E eu só fui pra conhecer Deodato. E conheci Deodato, conheci o pai dele, foi... Depois a gente ia voltar pra se ver pessoalmente só em 2000, né? Mas o que acontece? É, de 95 em diante, o que a gente na época... conhecer de quadrinhos, foi mudando por causa daquele momento lá que tanto Deodato como outros desenhistas, Daniel HDR também fez parte disso, começaram a despontar no mercado norte-americano, né? Então, eu lembro que assim, todo mundo que gostava de quadrinho, que gostava de desenho, queria tentar fazer algo para mostrar pro pessoal da Marvel, pro pessoal da DC... E todo mundo queria ser o... Eu lembro que a turma daqui, todo mundo queria ser o próximo Deodato. Todo mundo queria dar certo, né? Aquela coisa. Ah, Deodato conseguiu sair daqui e dar certo lá, então eu também posso tentar conseguir fazer o meu melhor pra dar certo. E eu lembro que Deodato sempre foi um cara muito paciente, muito orientador pra gente. Mesmo eu que nunca fui de desenhar, sempre fui mais da parte de roteiro. Sempre tinha um conselho, uma coisa para dar pro pessoal, mostrar que não eram só flores. Então, tu Del, nesse tempo todo, tu já teve noção em algum momento, conversando com alguém, o quanto a tua carreira representou para outras pessoas?
Primeiro, falando de conselho, eu gosto de contar essa história. Quando estava sendo formada a CrossGen, né, que é uma editora que lá da... Era em Tampa, né, eu acho.
Uhum.
Era. Aí o plano deles era fazer aquele ideal que a gente conhece da Marvel, né, que é que tem um escritório lá com todos os desenhistas trabalhando juntos e tal. E eles queriam fazer isso de verdade, né? Então eles estavam pagando para o povo se mudar para lá, os desenhistas ajudavam a pagar aluguel e tal, todo mundo trabalhando junto e tal. E aí Luke Ross, ele falou comigo, Del, rapaz, me chamaram para ir lá, não sei o que mais lá, o que é que tu acha? Eu vou ou não vou? Aí eu, rapaz, se fosse eu já tava lá, cara, que é isso? É porque eu tô contratado da Marvel. Mas se não, já tá lá, uma oportunidade de ouro, vai, vai. Aí ele foi, aí fechou a editora, ele teve que voltar.
Ela foi fundada então, em 1998 muito... e acabou em 2012.
Ela era uma ilha da fantasia, né?
Ela era uma ilha da fantasia, tu tinha carteira assinada.
Até hoje tem uma comunidade gigante lá de desenhistas, né, nessa área.
Sim.
Por conta dessa... Era bacana mesmo, não, era bom que tivesse dado certo, mas enfim. Então, assim, eu procuro não pensar nisso, não. Eu acho que a coisa a gente pensa quando depois se aposenta, né? Aí, eu falei, tem muita gente, não sei o que mais. Se o cara começar a pensar nessas coisas agora, aí o cara começa a falar na terceira pessoa.
É bem.
Aí, assim, não dá, assim, é estranho pra mim falar.
Vira o Pelé, então, né? Começa a falar o Pelé, o Edson. Pelé.
Ou então mais perto, não.
Tu já encontrou muita gente assim que diz que continuou ou se profissionalizou ou de alguma maneira trabalha com arte ou com quadrinho baseado no teu trabalho, assim, porque viu você trabalhando e acabou...
Não, tendo... de vez em quando eu encontro gente que fala, eu acho muito legal, assim, muito bacana mesmo. Eu fico bem, bem lisonjeado. assim, é o que não se tem para se gostar, né? Se você puder saber que, sem querer, você serviu de modelo para alguém, né? É muito legal isso. Eu lembro que um dos encontros mais legais que eu tive foi com um colega de trabalho, que ele é um cara gigante, super gente boa. Ele, e ele, quando se encontrou comigo, começou a chorar. Um cara gigante, parece um monstro, assim, de fora. Aí começou a chorar, assim, dizendo que eu tinha sido importante para a carreira dele e tal. Pô, é muito carinho, né? Muito amor. Assim, então, é uma posição privilegiada que eu fico. Assim, cada vez que eu escuto uma história dessa, eu fico me sentindo bem. Mas eu procuro não pensar justamente para não ficar... para poder continuar com o pé no chão, né? Não ficar abestado.
É, Marcelo.
Olha, eu queria perguntar a Deodato, que ele falou aí do trabalho que ele fez com o pai lá em 3 mil anos depois, né? E eu queria saber de tu, como é que foi fazer esse trabalho, né? Primeiramente porque você fez com teu pai, mas também por ser essa referência que você falou do quadrinho europeu, né? E muita coisa que você lia e você tentando passar ali e colocar dentro desse trabalho. Como é que foi fazer esse trabalho? E também se você pensa em voltar a fazer por conta própria alguma história mais espacial novamente.
É, assim, quando eu fiz essa reedição que teve, né, de 3 mil anos depois, né, que saiu alguns anos atrás, aí foi que eu tive que voltar a pensar nisso, né? Então aí eu comecei a lembrar de como era a rotina quando a gente fazia isso. E uma das... que assim, eu trabalhava em jornal, morava com meus pais, e era assim, eu tinha acabado de comprar Stars, My Destination, de Howard Chaykin, que era um livro grosso, que onde ele usava, inclusive o título que eu usei 3 mil anos depois é baseado no título que ele fez lá, e eu tava lendo muita heavy metal, porque tinha uma lojinha perto de um shoppingzinho pequeno lá de casa que não era de quadrinho, mas ele recebia material importado. Aí começou a aparecer heavy metal lá. Eita porra! Às vezes eu chegava mais rápido, às vezes chegava... Emi Ribeiro chegava mais rápido que eu levava. Era quem pegasse primeiro. E era caro, mas assim, era fantástico. A quantidade de estilos era revolucionário aquela revista. Então, assim, foi bem, bem importante para a minha formação aquilo ali. E eu lembro que era assim, eu tinha tava com tudo isso, eu queria fazer um álbum grande, alguma coisa diferente. Aí pai, eu quero fazer uma história espacial, tal, quero fazer tamanho grande. Aí, pai, tudo bem, meu filho, pode deixar comigo. Aí ele, no final de semana, ele se trancava lá no quarto dele, ficava fumando e tal. Aí saía para almoçar. Aí, calma, tá rachando. Aí depois de um tempo ele saía com as primeiras páginas, 5, 10 páginas e tal. Aí eu, eita, que legal, tal. Aí, só que não era imediatamente, porque, primeiro, eu tinha que estar inspirado, né? Naquela época, a pessoa tinha inspiração, não podia desenhar a qualquer hora, né? Você não pagava conta, né? Com o quadrinho. E eu trabalhava durante a semana, então era só nos finais de semana, e eu ia fazendo, e tanto que... nessa história, nem tanto, mas, assim, geralmente, meu estilo ia mudando de acordo com a história, né? Cada 5 páginas, meu estilo ia se modificando ou ia experimentando alguma coisa nova. Uma coisa que eu lembrei da época é que essa edição, ela tem é meio que a origem do meu estilo atual, tá? Nasceu ali. Assim, muitas das coisas que eu uso até hoje estão ali. Muitas influências que eu tinha esquecido que eu tinha estão ali, que é muito Esteban Maroto, as mulheres, a retícula que ele usava. Tá a base do meu estilo tá ali, tá New Adams, tá Druilé, tá Moebius, tá tudo ali. Então, assim, era na época, eu lembro que eu achava que ia revolucionar o mundo de quadrinhos. Até hoje, toda vez que eu faço história, eu acho que eu vou revolucionar. Mas na época eu realmente acreditava nisso, né? Porque eu tinha essa confiança própria de quem é jovem, né, que é o que leva a gente para frente e tentar coisa nova. E tinha aquele entusiasmo que é também característico, né? Você, uau, quer experimentar e tal. Então, foram tempos bacanas, foi bacana aquela época. E terminou resultando eu ir para a Europa, né? Foi um negócio fantástico.
Denison, você vai fazer alguma pergunta?
Ah, eu tô gostando tanto de ouvir vocês falarem que as perguntas que eu quero fazer já estão surgindo.
Então o Denison aí tá monitorando só a área de comentários aí, beleza? É... Eita, Janus.
Que foi isso?
Foi Janus.
Foi não.
Foi Janus peidou, vai.
Foi não.
É... Tá. Deodato, é... ali nos anos, início dos anos 2000, por ali, você se reinventou no seu traço. E uma das características que você trouxe é de usar algumas inspirações, né, de pessoas da vida real, atores famosos e tal. Isso, essa questão de... Eu sei que até que Janus já foi nome de loja aí, em quadrinho seu e tal, mas eu queria saber assim, se já deu algum problema em alguma editora de dizer, olha, evitar usar atores reais, pessoas reais, famosas... Que pode dar algum processo, alguma coisa. Já houve alguma questão assim?
O tempo todo, o tempo todo. É, na Marvel, eles o tempo todo, olha, não pode ficar muito parecido e tal. Eu, tá. Aí, esperava eles esquecerem e botar de novo. Eu só parei de usar Norman's Born, aquele que o nome, quem é que usar?
Tom Lee Jones.
Tom Lee Jones. Só parei de fazer ele tão parecido quando eu tive que mudar uma página dupla onde ele aparecia em, acho que, mais de 20 quadros. Era uma página só de entrevista. Eu tive que mudar cada um deles para não ficar tão parecido. Aí eu,
Na mão, né?
Eu entendi o recado.
Eles também ficaram esperando, assim, já aconteceu... chegar um momento bom para dizer, agora esse cara vai aprender, peraí.
Aí tem alguns atores que eles já são conhecidos por... encrencaram com isso, enfim, direito deles, né? Não acharam que é uma homenagem, acharam que é a exploração da imagem. Aí já tive que mudar, colocar um bigode, barba, colocar um óculos, colocando coisa até. Mas geralmente passa, me deixam passar. Assim,
mas aí, algum ator veio falar contigo agradecendo, tipo, pô, cara, eu li isso aqui, maravilhoso.
Teve aquele o cara que fez Westworld agora é o Vincent Cassel, né, que fala português e tal, que é o novo bandido de Westworld. É muita gente boa, né? Então ele gostou de ter visto ele como Doutor Destino e tal, aí repostou. Então assim, tem gente que acha legal, né? Mas tem outros que, enfim, estão protegendo a própria imagem, né? A gente entende, mas faz assim mesmo, se lasque.
A Mary Jane era aquela atriz brasileira, né?
Não, a Mary Jane era a Liv Tyler. A namorada do Homem de Ferro é que era...
A namorada do Homem de Ferro.
É a atriz brasileira que eu esqueci o nome, mas porque eu sou...
Eu lembro que o Peter Parker, um tempo que tu desenhou, foi o cara lá do Barrado do Zubaile.
Pronto.
Zubaile, que era o namorado da Liv Tyler.
Que era piloto de carro depois.
Que provavelmente não deu problema, porque só o Deodato lembrou dele também, né?
Era o Brandon.
Ele foi o Brandon.
Você vê o nome do... Esse cara largou, acho que largou a vida de ator e virou piloto de automobilismo.
Foi de NASCAR, ele foi piloto da NASCAR.
É isso. Mas eu só lembro dele como Brandon, não sei o nome dele como piloto. Olha que trabalho.
Agora, é o que menos se importa, né? A gente só lembra.
Tem um filme dele que ele é um assassino, que é bem legal. Assim, eu sei só porque eu tive
que pesquisar a roxa dele.
É. Que ele tá no videoclipe daquele cara, de uma música do mesmo cantor do tema de Uma Linda Mulher. Tem um videoclipe que tem ele.
Caramba, gente.
Jason Priestley.
Que referência Jason profunda, Priestley, bicho.
O nome do cara. É isso, Jason Priestley, o nome do cara.
É verdade.
Vai ser sempre o Brandon Walsh. É isso, é o Brandon Walsh. Não, era o Peter Parker do Dell.
Antes de reiniciar aí com o Cassiano, tem uma pergunta aqui nos comentários. O Carlos Brossa perguntou: olá, como o Deodato se sentiu quando desenhou o arco do Aranha em que a Gwen foi revelada como amante do Osborn?
Sim, então...
Eu lembro disso.
É, Então, assim, na minha, como eu li o Homem-Aranha desde a época de Steve Ditko, então, para mim, ela sempre foi assim, ela nunca foi muito boazinha, não. Assim, ela maltratava Peter pra caramba, né? Depois foi que foram mudando mais a personalidade dela. Então, assim, e a história era legal para mim, achei bacana. Dava para, do ponto de vista de desenho, eu sempre vejo mais do ponto de vista que eu estou trabalhando. Então, para mim, aí a oportunidade para mexer com um bocado de emoções e tal. Eu achei legal. Mas não existe mais não, né? Já apagaram isso, né? Ou não?
Graças a Deus.
Com certeza.
Eu lembro de uma coisa que eu vi, porque o Deodato me mostrou a página, eu tive a sorte de ver a página original, que foi da morte do Homem-Aranha. E eu lembro que ninguém repercutiu isso, porque foi logo ali pós-Guerra Civil, e teve o lance, logo depois, o lance do Aranha de Ferro, que o Homem-Aranha teve que morrer, ressuscitar, pra variar, né?
Por causa do poder totêmico, né? Aquele esquema.
Exatamente, pra só aí poder usar a armadura do Aranha de Ferro, né?
Mataram o Homem-Aranha.
E eu lembro que o cara era aquele Morgul, não lembro o nome do vilão. Morlun. Ele mata o Homem-Aranha na porrada e ele come o olho do Homem-Aranha. Eu olhei assim, eu digo, caraca, velho. Cara, e eu lembro da página do Homem-Aranha, assim, dentro de uma cratera que o cara afundou ele de porrada. E eu vi a página original, o grafite chega brilhava. De tão tanto lápis que deu, colocou na...
Eu dava pra fazer em braille as páginas nessa. Me lembro que eu vi uma página dos Vingadores lá, que tu tinha postado, acho um negócio assim. E aí eu olhava assim, caralho, velho. Olha isso aqui, tu devia estar. O quê? Tu devia ter uma manga, né? Pra não espalhar o grafite na página e tu reforçava pra fazer o contraste, né, no digital, né?
Não, então, eu sempre usava um papelzinho em cima da mão, assim, pra não borrar. Mas então, esse é um estilo que eu fazia, porque eu queria experimentar, mas quase me custou a entrada de volta na Marvel, né? Que eu. A minha entrada de volta foi através de uma historinha de 11 páginas do Noturno que eu fiz. E eu fiz já nesse estilo, né? Todo marcado mesmo. O editor recebeu. Maravilhoso, incrível. Só que eu não posso usar porque está muito marcado e eu contratei um arte finalista para fazer isso. Aí eu, manda de volta. Aí mandou, peguei na mesa de luz e refiz tudinho com xizinho para o arte finalista poder receber o dinheiro dele. Aí quando ele recebeu lá, agora sim, vamos publicar, eu vou dar a revista do X-Men. Aí demitiram ele.
Eita.
Porque ele era doido, né? Queria me dar uma revista.
Aí... O mais louco é que hoje em dia só imprimir esse ano, né? Mandava o arquivo em alta.
Pois é. Era muito mais fácil para o próprio arte finalista, né?
Pois é, mas...
Não ia se confundir com o X.
O Deodato.
Que pode se confundir, né, Del? O Xzinho. O arte finalista pode se confundir, né?
Eu odeio o X, porque eu não consigo ter ideia do volume da página.
Melhor preencher, nem que seja num zigue-zague, a área de preto, para ter ideia dos pesos, né, na página.
É, verdade.
Eu queria fazer uma perguntinha, Deodato, sobre essa parte do digital, que tu teve essa migração, né? Me lembro até que quando a gente se encontrou... A gente saiu para bater papo na CCXP Tour em Recife. Aí você estava me comentando do Clip Studio e eu já estava começando a experimentar também, né, o Clip Studio. E tu sempre foi um cara de técnica tradicional, principalmente do uso da retícula, né, do Halftone. E como tu tem bastante experimento, eu aprendi a usar retícula vendo os teus trabalhos e os do Emir, né, que vocês pegavam xerox, vazavam o desenho ou desenhavam em cima da xerox, passava o guache branco para fazer os highlights, né? Isso aí. Muitas e muitas cópias de retícula. O fato é que eu queria saber da tua opinião, assim, quando tu começou a usar o digital, não precisa ser o Clip Studio, pode ser o Photoshop mesmo, quando que tu sentiu, assim, que, cara, eu acho que eu posso fazer a migração aqui? Porque tu sentiu que a plasticidade da página, sabe, o acabamento estava com aquela mesma pegada que tu fazia no tradicional, assim, como que tu sentiu que podia simular isso?
Na verdade, eu nunca pensei em mudar, porque eu não tinha ainda uma Cintiq ou qualquer aparelho que eu trabalhasse na tela direta. Eu só tinha tentado com aquela mesinha que fica do lado, né? Que você desenha no lado e olhando para a tela. E eu nunca gostei, eu nunca consegui. O máximo que eu usava isso era para fazer correções, né? Eu escaneava a página e fazia as correções e tal. Mas aí um dia eu decidi experimentar. Eu tinha visto Joquezada falando, nessa época eu conversava mais com ele, aí perguntei o que ele achava. Ah, fantástico, eu tenho um em casa, tenho um no escritório, tenho um na casa do cacete. Vai lascar, é só que
manda uma pra mim, pô. Falou pra ele, manda uma pra mim, porra.
Aí ele disse que era ótimo e tal. Falei, ok, se o meu chefe tá dizendo que é bom, então é bom. Aí decidi comprar. E aí gostei imediatamente. A dificuldade que eu senti foi porque tinha aquele negócio escorregando, né? Derrapando. E eu, como meu computador não era muito potente, era o delay que tinha.
Tava o lag, né?
E eu resolvi. Eu só consegui contornar passando a prestar atenção no cursor ao invés de prestar atenção na ponta da caneta. Aí eu passei mais ou menos um dia para me adaptar. E pronto, aí o resto foi só assim, meu plano era fazer metade de uma edição digital, outra metade no papel. E eu, porque para poder vender a original, é só que eu gostei. Sim. Tanto que tentei fazendo tudo. E o resto foi me adaptando, era o detalhe, né? Que você vai vendo, quando você imprime, você vê o que é pequeno demais, né? Que vai se perder, que é desnecessário. Aí você vai pegando isso com o tempo e termina encontrando a sua medida, né? Mas, assim, não demorou muito, não. Desde o começo eu adorei o digital. Assim, não...
Porque eu vi que quando a gente se encontrou lá em Seattle, lembra, na Emerald City, você tava começando a usar o iPad, né?
Sim, sim.
E aí tu pegou aquela história bizarra pra caralho dos Vingadores temporais lá.
Sim, então... Assim, aí foi outro passo. Foi primeiro sair do Photoshop, que pelo menos eu nunca consegui um traço aproximado com do papel. Tem sempre uma limitação, assim, enfim, era meio duro, assim, é como se ele captasse demais o movimento da sua mão e saísse aquela tremedeira que, assim, no papel você não treme, né? Então é como se fosse sensível demais. E o Clip Studio Paint, ele tinha essa correção que não é corrigir para ficar perfeito, é corrigir para ficar igual o que você consegue fazer no papel.
Sim.
E eu achei fantástico isso, assim, pronto, agora eu tô no meu... E quando a minha senti que falhou, né, que era eu usava uma menor, que era a Companion na época. Sim. E não teve conserto, aí eu fui atrás do mais... Tinham me falado bem do iPad Pro e eu fui atrás porque era além de ser o da Apple, né, que é um sistema mais seguro para mim, pelo menos, e podia conversar com outros aparelhos que eu tinha, tinha um custo-preço-benefício que era bem mais barato que a Companion. Aí experimentei e pronto, é fantástico, eu não saio mais para canto nenhum. Eu estranhei o lápis, né, que era, porque é diferente da Cintiq, né? A Cintiq ele é meio móvel a ponta, né? E dá a sensação. Isso. que ele
é um tech, mais... né? Um tec-tec-tec quando tu
encosta. Dá a impressão que é uma caneta de verdade, ou então tem alguns até que vem com uma molinha aí que você sente como se fosse entrando no papel. Aí eu achei estranho que o do iPad Pro é aquele durão e tal, mas sumiu imediatamente trabalhando com o Clip Studio Paint. Então tá fantástico, não sai mais nunca.
Gente, temos aqui uma pergunta do Rod Tonari. Boa noite, Mike. Teve algum herói Marvel DC que você desenhou e que gostaria de... não desenhou e gostaria de fazer?
Ah, um bocado. Na DC tem Jonah Hex, o Morcegomen, que eu não sei como é que é chamado essa
coisa. Era assim mesmo, cara.
O morcego humano, que não dá certo, né? Porque lá vem o morcego humano, ele já chegou, né? O morcego homem é mais fácil. Aí tem... acho que Kamandi, ia ser legal fazer a história de Kamandi.
Foda.
Tem uns personagens assim, meio obscuros da DC que eu ia gostar de tentar. Assim,
Doom Patrol voltou com tudo aí, viu?
É, né?
É porque é obscuro agora, né, Del? Porque isso tudo saía pela Ebal, né? Ebal publicava todos os personagens B's, publicava quase tudo da DC. Então, assim, a sua geração do HDR, a minha, a gente tem um carinho enorme por esses personagens que são obscuros hoje em dia, né?
É, o Monstro do Pântano, né? Ia adorar fazer. E da Marvel, enfim, é casar, ia ser bacana fazer também. Mas eu queria mesmo fazer, se eu fosse fazer algum dia, era Príncipe Valente, Tarzan, esses bem classicão mesmo. Ia ser
E
bacana.
mangá, vocês trabalharam com alguma coisa? Chegaram a ter alguma afinidade com isso?
Mangá,
Sim.
eu nunca fui muito. Eu nunca gostei muito, na verdade, assim. Tem coisas, várias coisas que eu acho bacana mesmo. Eu tô falando como leitor, sabe? Eu nunca fui da
Deodato é
geração
super-herói
mangá,
de
mas
Cristo.
assim, Akira é fantástico, né? Aquele cenário. E tem várias
Eu sei
coisas.
que você já viu Evangelion.
Os linhas de velocidade, né? Essa descompressão que eles têm na narrativa, que é fantástico também. Mas como eu cresci lendo o quadrinho americano de raiz, então assim, é difícil para mim ter essa migração assim de eu me adaptar. E principalmente ler de trás para dentro é que eu não consigo mesmo. Mas tem muita coisa que eu acho bacana assim e que eu termino usando por vir uma via torta, né? Quando eu vejo desenhos de o cara que tá fazendo Batman White Knight agora é
Sean
Sean
Murphy,
Gordon
Sean Murphy.
Murphy. Ele tem muita influência no mangá, né?
Tem.
Que é bacana, aquele uso de linha, velocidade, daquela sujeira, né? Aquela retícula e tal. Eu
Os rostos.
termino absorvendo. Eu usei em Thanos, né? Fui muito influenciado por aquilo. Tem um tal de James Howren, não sei, também faz isso muito bem. Então, de um jeito torto, eu termino sendo influenciado também pelo mangá.
Janúncio tá
É, Cassiano.
desligado de novo.
O Carlos Brossa pergunta: tem alguma história de roteiro ruim que você fez meio a contragosto? Pode contar alguma história, algo que te incomodou assim?
Bom, tem sempre, principalmente no começo de carreira, você não tem muito o que escolher, né? Mas eu lembro que teve uma sequência em. É uma história boa, Tigre, achei bacana fazer, mas tem uma sequência que era pega levando pancada na cabeça e tal. Eu escrevi uma carta longa para o editor dizendo como falando do complexo de Tarzan, que nos seriados Tarzan ele sempre levava uma pancada na cabeça e eu ficava com medo que ele pegasse um câncer e que se não dava para a gente mudar, fazer de outro jeito e tal. Ele nem escutou direito. Aí eu, vá, lascar, então vou fazer isso mesmo. Mas assim, eu tive sorte de ter trabalhado com um monte de gente boa e tal. E, enfim, poucas coisas assim, eu fiz assim sem gostar mesmo, assim. E se teve, eu não vou falar, porque
É uma questão de ética, né?
Imagino que você deve analisar o trabalho primeiro antes de você pegar alguma coisa que você fala assim, vou me arrepender no futuro.
Não, então, aí tem coisa também que por exemplo, essa história que eu vou fazer, que eu comentei, de ficção científica, é brilhante a história, cara, é fantástica e tal, é só de eu não estar me sentindo no clima para desenhar, assim, não, é uma coisa eu gostar como leitor e ver como desenhar. Mas, ao mesmo tempo, eu já fiz várias histórias que eu não estava a fim de desenhar um monte de gente, 40 pessoas conversando e tal.
Eu
E eu sei que
me
faz parte da construção do suspense, enfim, faz parte da história, você tem que fazer, porque é o que dá, é o que vai. Não pode ser uma história de porrada o tempo todo, ou só de cenas incríveis, tem que ter o normal para poder chegar a o sobrenatural e ter o um impacto que teria, né?
Mas
Então, assim, de uma certa maneira, mesmo essa história que eu vou fazer, eu tenho certeza que ela vai terminar dando um resultado fantástico, porque eu termino entrando na história, assim, eu mesmo não estando muito afim, mas aí eu começo a me adaptar, enfim, eu mudo a minha programação cerebral para me adaptar àquele trabalho e eu termino gostando no final.
Você está falando sobre essa série de ficção. Você começou com uma série de ficção, pode-se dizer assim, na AWA, né, que é sua nova casa, depois de 25 anos na Marvel. E daí você foi fazer Bad Mother, que é basicamente um... Começa com o Cotidiano, é uma revista que eu começo a ler, não tenho a menor ideia do que vem a seguir, a não ser, claro, pela capa, que eu acho aquela capa um spoiler para o primeiro número, mas é engraçado essa coisa de você querer desenhar coisas diferentes. E daí você pega uma história que começa com o Cotidiano no início para depois virar um grande thriller de suspense e espionagem, né? Como é que é isso
que você deu? Então, assim, desenhista é um bicho estranho, né? Assim, eu já li a história de Paul Gulace, uma história fantástica que ele fez numa revista tipo Magazine da Marvel, que ele tinha trem e tal, um dos melhores desenhos dele, e ele disse que é porque ele estava afim de desenhar trem. Aí falou pro escritor, eu quero desenhar trem. Aí ele inventou uma história com trem. Então, assim, Bad Mother, além de ser um roteiro fantástico, eu estava realmente afim de fazer alguma coisa de crime e que fosse completamente diferente do que eu vinha fazendo, que era super-heróis, super-heróis, poderes e tal. É, principalmente depois de um ano fazendo uma saga, que é Infinity Wars, que é um monte de super-herói trocando porrada. Então eu queria algo diametralmente diferente. Aí a Axon me deu três roteiros para eu dar uma olhada. E esse foi o que eu fiquei apaixonado, assim. Porque justamente por ser absolutamente pé no chão e porque parecia muito com o que Bruce Jones fez comigo em Hulk. Aquele suspense fantástico. Mas o que me pegou mesmo foi a conversa final da mãe com a filha que eles trocaram. No final, assim, foi que me fez apaixonar. Que, inclusive, depois de muitas edições da revista, porque, enfim, tem reedições e tal, muda isso aqui e tal. Quando eu fui ler o último episódio, poxa, cadê a porra da frase? Ah, isso, cadê a frase? Aí eu expliquei que eu tinha me apaixonado só por causa da frase. Ah, sim, tá, porque saiu na edição. Aí eles botaram de volta lá. Eu, ah, obrigado. Thank you.
Cheirão, eu quero a minha frase.
Marcelo.
Aí a gente adaptou ela, botou ela de volta.
Não, o que eu tava pensando em perguntar era meio nessa pegada também, né? Porque ele falou que tá fazendo uma coisa mais de crime, fez muita coisa de herói, né? Era que outros gêneros, né? Ele teria interesse, né? Ele já meio que começou a responder. Ah. Mas teria outros gêneros além desses, né? Que você tá trabalhando.
Ah, sim. Faroeste, terror. Faroeste, terror, crime são os meus favoritos. Ficção científica também. Eu tenho um projeto de ficção científica que eu estava guardando segredo, mas enfim, Jeff Lemire já tô a boca no trombone. E assim, a gente já, eu é diferente de Bizica, né, que eu só disse que queria um bárbaro, esse eu já entreguei ideia para ele, enfim, já mandei com a capa pronta, com os personagens já delineados tudinho, e ele adorou. Aí, assim, é um tema que me... Pós-apocalipse também, eu adoro pós-apocalipse. Então, assim, é o tema que eu quero tentar. E o meu próximo, já estou no número 4 da aula, e brevemente a gente deve divulgar e vocês vão ver qual é o tema. Mas é dentro desses que eu gosto aí.
E depois que você começou a trabalhar com quadrinhos, a sua visão como desenhista, como da indústria, como artista, mudou completamente ou você continuou com a sua ideia de como antes de você trabalhar? Como é que foi depois que você se transformou? Como é que ficou o seu mindset?
Rapaz, eu não sei. Bom, eu leio muito pouco hoje em dia, que é uma pena. Mas eu sempre... A diferença que eu vejo, eu penso como eu faria melhor, assim... quando eu vejo qualquer filme, qualquer história, assim, que eu sempre vejo de um jeito como, ah, isso aqui não tá, o final não funcionou, eu faria assim e eu guardo esse final para mim. Eu esqueço aquele final horroroso. mais assim, eu sempre... E também mais... Eu acho que eu vejo mais assim, como... Além de ver como leitor, de sentir a história, de apreciar tudo, ficar envolvido, eu vejo também como obra de arte e como inspiração. Por exemplo, esse filme Roma, da Netflix. Uhum. É uma obra de arte, assim, é fantástico, é maravilhoso. E assim, não me influencia diretamente em nada, mas me dá arrepios de presenciar uma obra de arte daquele tamanho, de ver tem coisas que até é impossível de usar em quadrinho, né, porque esse negócio de impossível mais ou menos, né, esse, por exemplo, dele fazer uma cena e tá acontecendo três ações diferentes nos cenários enquanto ele está passeando a câmera, que é uma coisa que o Will Eisner já usava no Espírito, né? Você tem o primeiro plano, o segundo, e tem coisas acontecendo lá atrás e tal. Mas assim, então, o que mudou é isso, é o meu encantamento por estar presenciando uma obra de arte. Antes eu simplesmente absorvia a história e me encantava e tal, e hoje eu vejo como uma obra de arte, assim, a maravilha de eu estar presenciando alguém que produzia algo tão sublime.
Maravilha.
Tem uma pergunta aqui que Daniel vai gostar. O Carlos Brossa perguntou se gostaria, Deodato, gostaria de participar da Bodytober 2020?
Como é isso?
Explica aí,
Daniel. Não liga, feira do Bode.
É que assim, a gente tem um personagem lá no meu canal que é o Bode, Bode Raio Beta. Aí a gente tá fazendo um Inktober de bode, de personagens misturados. Mas ignora o Brossa, o Brossa... é que o pessoal aqui também é lá do meu canal também, eu chamei eles pra assistir. Então, ele tá querendo ganhar legal. Desenho de graça, não liga não.
O Brossa ontem não apareceu na live, então ontem não teve piadinha lá na minha.
Passa o preço das tuas commission pra ele, que aí ele vai repensar.
Janão, se for fazer pergunta, tá no mudo, viu? Não esqueça de tirar do mudo, não. Tem que avisar toda vez. Tá tomando seu remédio.
Para de incomodar o mudo aí, rapaz. Tira do mudo.
Acho que.
Tirar a oportunidade do pessoal fazer as perguntas também, né? Então, assim.
Fale mais perto.
O pessoal já falou até de... Tipo, eu lembro que a gente conversou uma vez, você me contou sobre como foi o processo até chegar no Berserk Unbound. E eu lembro que você tinha comentado que chegou pro editor da Marvel e disse, eu queria desenhar o Conan e tal, e o pessoal não queria, não ia poder te dar um título do Conan. E aí, simplesmente, do nada, toma aqui, o Conan tá nos Vingadores. E tu tinha me dito que foi só porque tu pediu. E eu comentei com um amigo meu e ele disse, pô, Deus, até uma moral dessa.
Quando eu fui. Quando eu criei Bizica com o Jeff, aí ainda não tinha, a Marvel não tinha divulgado ainda que ia fazer Conan. Então eu falei com o Axel, que era meu chefe na época, e é hoje, né? Aí o Axel. Eu tô fazendo, mandei as 10 primeiras páginas que eu tenho feito, tô fazendo isso nas minhas horas vagas. Eu queria saber se a Marvel me dá permissão de eu publicar assim que eu terminar, mesmo estando sob contrato. Que eles já me deram permissão de fazer outras coisas na época, inclusive até fazer tech, deixaram fazer, não deu certo. Mas eles são bem generosos e tal, mesmo sob contrato, eles abriam as sessões para mim. E então, eu perguntei, aí ele disse que não vou ver e tal, um negócio meio assim arrastado, e oxe, que estranho, mas enfim. Aí perguntei depois de outro tempo também, o negócio é porque tá dando conflito com os interesses da editora. Eu confio, não, é porque a gente tá trazendo de volta um personagem. Eu, na hora eu peguei, né? Conan, vocês estão trazendo Conan, ele não posso falar nada e tal. Só que aí, no, enfim, no outro dia, depois dessa conversa, ele já saiu da Marvel. Aí eu, caraca, o Conan, é por isso que ele não tá deixando. Eu, tudo bem, assim, vou ter, quando terminar o contrato eu publico, enfim. Aí, quando entrou o Sibi, eu Sibi, aí tá acontecendo isso, e aí vocês vão... Aí ele, ó, realmente tá difícil, tá, tal, tal, a gente tá terminando Conan. Mas você não quer fazer Conan, não? Eu quero, né? Acho que ele tava tentando, né, me desviar. Você não precisa fazer bezica, você faz Conan e tal. Aí eu quero, quero. Aí ele... Então faça o pôster de promocional, fiz e tal. Ele gostou e disse que quando... E eu perguntei quando é que ia sair, ele disse que ia demorar ainda, que ainda estavam fechando os detalhes, mas que quando fosse sair eu ia com certeza ser o desenhista de Conan. Beleza. Aí nesse meio tempo eu ia fazer Wolverine, a volta de Wolverine junto com Brian Bendis, que ninguém sabe disso, mas eu a volta de Wolverine ia ser comigo e Bendis. E só que Bendis decidiu sair de repente. Então, quando ele saiu, o projeto ficou flutuando e tal, e decidiram que não ia lançar agora. Demorou mais de um ano para o Wolverine voltar de novo, né? Então, o que é que tem para mim? Então, eles disseram, o projeto mais fodão aqui que tem, que seria equivalente, é o evento da Marvel do ano, que é o Infinity Wars. É ok. Então, vamos fazer. Aí, só que ele começou pequeno, assim, pequeno, um jeito de falar, né? Mas começou de um jeito e terminou aumentando de tamanho. Porque algumas coisas que a gente planejou no meio do caminho, que tinha a morte de Thanos, só que coincidir com a morte de Thanos no filme, então a gente terminou tendo que, ao invés de lançar isso no quadrado, passando como outra inteira, ao invés de ser 10 páginas, enfim, fazendo adaptações durante o processo, que terminou culminando com a revista, a saga demorando mais do que o normal. Quando finalmente eu terminei, só faltavam 5 meses para acabar o meu contrato. E eu já tinha avisado a Marvel que não ia continuar na Marvel, porque eu tinha tentado fazer bezica durante o meu trabalho com a Marvel e era muito desgastante. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque desenho é complicado. Então eles já sabiam que eu ia sair e perguntaram o que eu queria fazer. Aí, Conan já, infelizmente, as equipes já estão definidas e tal. Aí você tem uma lista do que você quer desenhar, então eu fiz a lista, incluí Conan de qualquer maneira. Bom, tem Conan, mas eu sei que você já não pode. Aí saí botando os outros, tudinho, que era Elektra, Wolverine, enfim, todo mundo, Punisher, os que eu queria desenhar, qualquer um deles, né? Então eles se reuniram e decidiram fazer um brainstorm lá com o Jerry Duggan, que era o escritor da saga que eu tava fazendo, e criaram essa revista pra mim, que é com todos os heróis que eu tenho botado na lista.
Tá danado.
Aí, legal, mas é uma ideia horrorosa, né? É uma bosta, isso não vai dar certo.
Eu lembro misturado que tu falou pra mim lá, tu falou assim, caralho, puta merda, tem que desenhar essa merda agora.
Isso vai ser uma bosta, não vai dar certo.
É praticamente os Dark Avengers que sempre precisaram que tivesse, né?
Mas principalmente mistura com, né? Eu sabe, pô, isso não vai dar certo, mas enfim. Vamos ver o que acontece. Só que foi do caralho, pô. O cara soube fazer, né? Jerry Duggan, ele soube dar aquele clima de sessão da tarde, dos anos 80 e tal. Não manter a coisa muito séria. Rauscha e... Bem bacana mesmo, assim, eu consegui revisitar os heróis que eu realmente afim e na minha visão, com o meu estilo da época, que diferenciado do que quando eu trabalhei da primeira vez, e foi bem bacana, achei bem, bem legal da parte deles, foi ótimo.
Ô, Del, eu tava pensando uma coisa aqui, que tu assim que saiu da Marvel, tu teve o Berserker Unbound ganhando aí mundo afora, né? Saiu como minissérie. Tu até me comentou que tu e o Lemir tinham concebido ela para ser uma graphic novel, né? Mas a sistemática de publicação quebrou em 4 partes, né? E eu sei também, né, que você estava querendo já fazer um material autoral, tu e o Lemir, eles, vocês ficarem em uma perfeita sintonia ali, né, quando trabalharam no, no Thanos, né, e tudo mais. O que me ocorreu é o seguinte, cara, eu tô falando isso porque passei por algo semelhante, só que eu não tinha um contrato de exclusividade, só que o meu parceiro no projeto tem, né, a pessoa em questão é o meu amigo, o Chris Claremont. A gente queria fazer um projeto junto, já tava fazendo o pitch e tudo mais, e tudo tava se direcionando pro selo Icon, né? Só que a Marvel sendo comprada pela Disney, o selo Icon deixa de existir. E aí eu e o Chris ficamos na mão. Só que o Chris tá amarrado com o contrato, eu não tô, a gente precisou, né, deixar pra lá. Parte dessa iniciativa, até porque tu já tinha um longo período já dentro da Marvel, assim, de tu fazer o teu projeto pra fora ali, se o selo Icon tivesse continuado dentro da Marvel, tu acha que tu estaria ainda dentro da Marvel? Com o próprio Lemir fazendo o projeto autoral teu?
É, provavelmente não, porque eu trabalhando com o Bezerra e fazendo o projeto da Marvel ao mesmo tempo, eu descobri que não dá. É humanamente impossível fazer duas coisas. E assim, a Marvel nunca ia me dar uma edição para fazer sob contrato de exclusividade, né? Então, não dava, assim. Eu tentei mesmo. Foi um ano bem pesado mesmo. Assim, trabalhei muito. E não dá. Assim, um escritor consegue, né? Mas desenhista não dá para fazer, trabalhar duas revistas ao mesmo tempo. É, então, não, provavelmente não. Eu fiz alguma coisa pela Icon, né? Fiz Dream Police com Stravinsky.
Sim, eu lembro.
É, mas isso foi porque, enquanto as revistas estavam atrasando, né? Era, sei lá, acho que eu estava fazendo Thunderbolts, aí Warren Ellis atrasava, eles me passavam alguma coisa e tal, passava um anual, passava. Mas aí é isso, a revista estava atrasada, eles não queriam me deixar parado e me passar. Tô fazendo isso aqui, é banho-maria e tal. Aí eu vou fazendo. Mas não, na realidade mesmo, eu não consigo. Assim, deve ter gente que consegue, mas eu não consigo fazer duas revistas mais não. Então, provavelmente não. Assim, não ia. E eu acho que o Icon, ele. Eu não sei, assim, ele termina num. Tem a vantagem da distribuição da Marvel e tal, mas eles não dão muita. Eles não divulgam muito, eu acho.
Cara,
termina ficando meio escondido, eu acho.
O Ron Garney, ele me deu os exemplares do trabalho que ele fez com o Jason Aaron lá, né?
Uhum.
E, cara, o tratamento gráfico das revistas, horrível, né? O papel da capa, parece o papel do miolo, deve imprimir mesmo para deixar o mínimo de orçamento possível, e na divulgação não deve ser diferente.
O Deodato, os Vingadores Sombrios, Selvagens, foram feitos ao mesmo tempo que o Berserk?
Os Vingadores Selvagens, não. O que eu fiz enquanto eu fazia Berserk foi o Infinity Wars. Da Marvel, a saga. O Vingadores Selvagens eu já tinha terminado Berserker há fazia um tempo já.
Qual foi o sentimento quando você entregou a última página? Que era a última página de uma vida na Marvel. Vou embora, foda-se!
Não, assim, eu postei uma despedida online, uma carta de despedida. O sentimento foi aquele mesmo, né? Como se eu estivesse saindo da casa dos pais e para tentar a vida lá fora, assim, porque a pessoa faz amizades e tal, não é só a empresa, né, é muita gente lá, Tom Brevoort, todos os editores que eu trabalhei, todos os editores assistentes que eu vi saindo, vi entrando, vi crescendo lá, enfim, você faz um monte de amizade, né, então não, foi difícil, assim, mas ao mesmo tempo, é um recomeço, né? Então você tem toda aquela animação do futuro e tal, e o que é que vai rolar. Como não foi um negócio obrigado, não foi com ressentimento, então tá as portas abertas. Então E a outra coisa é que, mesmo sendo um negócio parecendo usado, mas eu tenho um nome no mercado, então eu não fui nada usado, na verdade. Eu tenho uma rede de proteção gigante. A hora que eu quiser voltar para a Marvel ou ir para qualquer editora, tá as portas abertas. Então, foi mais uma decisão profissional mesmo, pessoal, de tentar alguma coisa diferente para me manter, enfim, seguir o que o coração está mandando, né?
É, o que eu ia perguntar é se a Marvel e a DC já não bateram na tua porta de novo aí nesse meio.
Não, de vez em quando, assim que eu saí, né, a DC entrou em contato e tal, de vez em quando a Marvel, ei, e aí, cara, você disse que ia voltar, e aí tá perto.
Oi, sumida.
Não, normal.
Contatinhos.
Normal, mas,
Você tá lá ainda no caderno de contatinho deles.
É.
Contatinhos que a gente tem aqui.
Mas eu tô bem satisfeito, né, com os projetos da aula.
Eu tava lembrando aqui de uma coisa assim, além do talento, que foi uma das marcas da tua carreira ao longo desses anos todos, tu também, eu lembro que recentemente, tu também teve sempre um pouco assim de sorte, porque projetos em que você teve um destaque significativo no processo, nos quadrinhos, acabaram tendo, assim, não planejamento, mas acabaram migrando para o cinema. Que eu lembro que foram duas coisas. Uma foi quando anunciaram o Patriota de Ferro, que foi um personagem que tu criou com o Brian Michael Bendis. E uma outra coisa que eu me lembrei que tu também ficou muito contente foi na época da Mulher Maravilha, que te creditaram nos créditos do filme. Não só você, outros escritores famosos, escritores e desenhistas famosos da Mulher Maravilha, né?
Aí teve também o Agents of S.H.I.E.L.D., né, que eu fui obrigado a assistir a primeira temporada que aparecia meu nome, mas já esqueci. Mas assim, isso é legal, é bacana, aparecer um nome e tal, mas o ruim é que é isso, é só o nome, né? Na AWA, você recebe um quinhão dos personagens que você criou, mesmo sendo personagem deles. Uhum. Então, esse The Resistance, que eu criei todo junto com o Stravinsky, que é o universo deles, a base do universo deles de super-heróis, se virar filme, eu vou receber uma porcentagem do que o filme vender. Então, tem essa diferença, que é esse tratamento que a EWA dá aos criadores, que não tem igual na DC ou na Marvel ou em qualquer outra, né? Mesmo a parte de quadrinho autoral, como que eu estou fazendo Bad Mod, esse outro projeto que eu estou fazendo agora que não foi divulgado e tal, eles garantem o seu preço de página, que não é descontado depois do royalties. Então você recebe o preço de página, recebe os royalties. Então eles têm toda essa preocupação com dar o que o autor, o criador merece. Aí isso é bem bacana. É legal ver o nomezinho nos créditos, ter que parar, né? Dar um pause, tirar uma foto, postar no Instagram. Mas é legal também receber um check-in no final.
Afinal, os boletos não morrem, né?
Só queria dizer em defesa...
Mas assim, eu não estou reclamando porque, enfim, quando eu contrato de qualquer das editoras, enfim, não tinha nada dizendo que eu ia receber dinheiro em filme, tá? Tudo lá é um trabalho de que eu recebo para isso. É como se eu fizer um logotipo de uma marca para uma agência de publicidade. Não significa cada vez que a empresa que eu criei o logotipo para ela usar, eu vou receber um royalties. É normal. Então, eu já sabia disso. Mas é legal trabalhar na editora onde eles, isso já está incluído no seu contrato. Você sabe que vai ter essa renda, né? essa recompensa financeira, é bacana.
Em defesa de Agents of S.H.I.E.L.D. aqui, eu e Marcelo assistimos até o último episódio da série e gravamos um Areva recentemente aí sobre a série toda.
Agents of S.H.I.E.L.D., puxa, vocês são heróis mesmo, viu? Essa série ruim do cacete.
Melhorou, mas melhorou muito no meio do caminho. Demais.
Todo mundo me dizia isso. Não, na segunda é melhor, na terceira é melhor.
Ah, cara, esse treco de série que melhora na segunda, na terceira, o cara tem tempo de sobra na vida. Bah, pá.
Tipo,
cara, com isso.
Arquivo X é o contrário. Você assiste até o quarto ano, só bunda. Aí depois do quarto ano, quando vai pro quinto, que fazem um filme, daí é só desgraça.
Eu sou chato pra mim.
Série bom é assim, cara. Começa bem, 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 e depois vira desgraça, entendeu? Não é começar merda pra lá na quinta temporada você... Não, opa, quinta temporada, agora foi. Agora valeu a pena esperar esse tempo todo. Não, cara, não tem paciência, não.
Começa, melhorou na quarta temporada, 15º episódio, aos 25 minutos, né, do episódio. Aí foi,
Não, se tem alguém paciente aqui pra série é Marcelo. E Marcelo, inclusive, me recomendou aí Doom Patrol, fui assistir, e pra mim é das melhores séries de herói da ou anti-herói, seja lá o que for, da atualidade. Doom Patrol da DC.
Eu vou tentar assistir de novo, porque eu comecei e vi eles contando, dando um resumo de alguma coisa no começo, assim, que me irrita muito, eu parei, mas eu vou tentar de novo.
Mas você gosta do Grant Morrison, Del?
É, eu gosto.
É bem Grant Morrison, bem
esperado. Ah, então beleza.
Eu vou tentar...
A primeira temporada é muito...
Tentar o segundo episódio.
É que eles não se levam a sério, mas é bem divertido.
O pior é que esse esquema de um monte de série, um monte de quadrinho, tá ficando quase quando o sujeito resolve comprar um monte de título da banca, sabe?
É,
tu não dá conta. Tu não tem conta de ver tudo. Tu não tem conta
sou
de... É brabo, cara. É,
tá nesse esquema mesmo. Principalmente a DC, né? Mas eu tô selecionando bem pelas indicações de Marcelo. Então eu cato um aqui, assisti Titãs, não gostei. Aí Marcelo indicou no Patrol, foi assistir no Patrol, gostei, a gente vai catando, né? Mas mais ou menos...
Eu tô adorando, o Novos Titãs, do desenho animado, que massa aquilo ali, por causa da minha filha, ela tá assistindo.
O Titans Go ou o antigo?
Titans Go, que é mais infantilzinho.
É, muito legal, muito bom.
Ah, que maneiro.
É, teve um filme bacana aí recentemente.
Vou procurar.
O Carlos Brossa perguntou o que sentiu como profissional ao ir vendo o seu trabalho em filmes.
Então, não, é legal. Eu sempre acho máximo e tal. Eu tiro fotinha e tal, eu acho bacana. Mas eu gosto mesmo da bufunfa.
É justo.
É a melhor parte. Mas te chamaram para o tapete vermelho, Dato? Para a van premiere lá?
Já chamaram, mas não mandaram a passagem.
Ah, aí é difícil. Venha comparecer aqui à sua festa de aniversário no Japão. E aí?
É tipo ganhar curso de bolsa de curso de inglês e o material sai R$2.000.
É.
Maravilhosa comparação.
Até falei com o Ryan, e aí, o que é que tu acha? Eu devo ir, não sei o que, mas é bacana e tal, mas o bacana mesmo é quando é com o filme da gente, com o personagem da gente, aí vai, você tem que ir mesmo, mas assim, enfim, não tanto faz como todo mundo. Ah, então vou não. Aí fui não.
É isso aí.
Bom, mas agora, ó, a Netflix vai lançar a Conan, né? Então as outras vão querer uma competição. Olha aí, Busy Unbound.
Pois é, eu vi agora, Dada. Tava no Instagram aqui, eu vi que a Variety anunciou Conan numa série, né? Na Netflix.
Entra na Amazon logo, porra.
Então, tem a Busy Unbound aí. Quem quiser, olha aí pra competir.
Vai pra concorrente aí.
Já até falou sobre isso aí. Que beleza.
É. Pois é, estamos indo aqui para arrumar uma hora e meia de live, chegando aqui no nosso final. Alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente encerrar com o Deodato? Para a gente também não alugar nem ele. E já o HDR tem live lá no YouTube dele.
Isso aí.
Alguém tem mais alguma
pergunta? Como é que eu posso conseguir aí um autógrafo virtual, poxa?
Ou agora mesmo. Manda aí teu e-mail.
Autógrafo virtual foi bom.
Falando nisso, eu coloquei a foto minha com o Deodato, que vocês estavam curiosos aí de 50 anos atrás.
Espera aí, vou postar na live.
Atrás não, peraí.
Lá no chat, tá lá a foto.
Vou postar na live agora.
Eu tô procurando a minha com o Deodato, do tempo que eu andava. Olha só.
Gente, vou postar agora. 50
anos atrás, Deodato. 50 tons de cinza, peraí, pô.
50 anos atrás, Del, eu e você naquele calor, naquele buraco.
Peraí, 50 anos atrás naquele buraco, peraí, cara.
Vou postar sempre na live soube. Aqui pra quem quiser
cara,
ver.
Era o sótão, não tá aparecendo não.
Agora, tum.
Tum. Tum.
Foi. Opa! Olha lá.
Ah, yeah.
Deu uma aumentada aí, ó. Cassiano e Deodato. Olha só.
Cara, vocês não têm ideia de que isso daí era um calor.
Não é o teu filho, Cassiano, ali com o Deodato?
É meu filho. Esse meu filho aí. E aquele dali deve ser o filho do Deodato também. Cabeluda lá. É, isso daí era um calor, cara. Vocês não têm ideia. Nessa época o Deodato usava pochete. Tava na
moda.
Meu
Deus, Deodato.
Substituía a foto do Deodato na live aí pela foto dele. Nova aí.
Era um sótão. Era um sótão do. Era o estoque da gibiteria lá de Botafogo. Tava um calor, devia estar como tá hoje aqui no Rio, 45 graus.
Rapaz, que foto, senhora. Gente. Tô...
E o Deodato com uma paciência.
Tudo da minha memória.
E o Deodato com uma paciência, filho da puta, autografando trocentos nerds.
Autografando eles? Quer dizer, os caras chegavam e assinavam eles?
Sim, eles viravam o traseiro, era um traseiro.
Assina minha bunda, isso aí?
É, o rapaz lá do...
Carlos Ruas.
Carlos Ruas, um autografa feios. Neguinho conhece, pô. Cada um autografa o que pode.
Quem faz isso também é o Frank Show, né?
É, o Frank Show.
Só Frank dizer aqui Show. Que a gente tá encerrando, mas o HDR deu uma boa ideia aí, antes de a gente começar a gravar, de marcar futuramente aí uma live só conversando de velharia e de quadrinho aí. Gostei da proposta do Daniel.
É, tranquilo. Tem que só ver o tempo do Deodato, porque ele falou que ele já não aguenta mais live, né?
Ele não aguenta.
Não. Mas eu tava falando, não aguento. Mas olha live aí, dos outros, essa aí eu aguento.
Ah, tá.
Olha lá, olha, mais uma foto, Del.
Mais uma?
Não, vou ter que ver depois. Eu não consigo sair aqui de onde eu tenho medo de sair.
Essa aqui tem que postar. É Janúncio, pô.
Janúncio e o Del de bonezinho, é isso mesmo?
Pera
e
aí. Coletinho.
Coletinho, isso é muito. Isso é a pochete.
E a pochete? Ah, pochete azul, cara!
A pochete! Ah, meu Deus do céu, Del! Puta merda! Cadê a Calil pra ver essas fotos do Del da década de 90?
Põe na live, pode?
Ah, agora eu tô vendo.
Tá na live aí.
Meu Deus do céu.
Eita.
Que coisa bizarra.
Olha essa mão. Essa mão magra aí que parece...
O Janúncio querendo apalpar o Deodato ali, olha que situação.
Ainda bem que minhas duas mãos estão visíveis.
Tu tinha quantos anos, Janúncio?
Aí eu tinha 95, 19 anos.
Caramba, bicho, já não sou skatista aí, bicho.
E o Deodato, olha o Zain do Deodato pro lado, ele tava ali...
Eu tava com chapéu, né, tava com chapéu.
Você tá de boné, Deodato.
O legal é a galera ali do lado, e quem é esse penetra aí?
E quem é esse integrante dos Backstreet Boys aí, que tá com pochete?
Pochete? Ah, não é uma pochete, não. Pochete, ele tava na minha foto. Isso aí é uma bolsa que ele tá ali na
É uma plaquinha bolsa. Que ele ganhou lá na
é uma plaquinha. Achei que era uma pochete azul. Cara.
Não, o Deodato usava uma pochete preta. Parecia um porta-tudo. Era gigantesca, cara.
Olha só.
Década de 90, né,
meu? O Ed F13 falou que parece uma foto do disco do Double U.
Porra! Isso aí.
Meu Deus. Eu não esperava esse final de live.
Contente ou preocupado?
Então é isso, gente.
Chega, né? Chega de ver essas fotos antigas, né?
É, hoje em dia eu sou mais bonito, cara.
É, hoje em dia você faz karatê, né? Você é quase o mestre Miyagi.
Deodato confirmado na próxima temporada de Cobra Kai, né?
Ô, o Deodato quer ir, cara. Deixa o Deodato ir dormir, cara.
Não, quer dormir, porra.
Ele vai malhar, cara.
Vamos lá,
vai malhar.
Obrigado, Deodato, pelo tempo aí, disponibilizado aí pra gravar com a gente.
Valeu, foi ótimo.
Obrigado aos amigos também. Cassiano, não conhecia. Foi prazer, ótimo. Cara.
Prazer, Luiz Felipe. Prazer, cara.
Eu acho que eu já ouvi sua voz ou no Argcast ou no MDM, mas sua voz é meio estranha.
Ou você foi lá no Mundo Gonzo também, pra ver eu ajeitando a prateleira.
Eu já ouvi. É. Obrigado, HDR, por ter vindo novamente aqui.
Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também por Deodato ceder seu tempo aí para responder as perguntas. Eu sei que agora tu tem focado muito nos teus projetos, na tua família, o que é sempre importante. A gente vem de uma época que os caras ficavam se peidando para desenhar 2, 3, 4 revistas que tinham a família.
Verdade.
É importante, a gente tem que pensar na família, em quem a gente ama e quem a gente tá deixando aqui.
Quem vale a pena.
E valeu, viu, Del? Obrigado mesmo. Obrigado aos amigos aí.
Deus,
obrigado aí, falou. Marcelo Soares.
Valeu. Falou, gente, obrigado. Prazer de novo estar gravando, não só com o Deodato, mas também com o Daniel, que fazia tempo que eu não falava com o Daniel também.
É verdade.
Podcasts. E lá do Areva, inclusive, que ele ia. Então, obrigado aí pelo convite. E obrigado aí, Deodato, pelo tempo e pelas respostas.
Denison e Janúncio aí, obrigado pela presença novamente. Janúncio, que foi o produtor dessa live aqui, que desenrolou com o Deodato. E com o Cassiano também.
Cassiano foi meio que aquela tentativa para ver se o cara pelo menos responde. Ele, além de responder, compareceu, né?
Sem camisa ainda por cima. Deus me livre.
Pô, lembra disso não? Pô,
tinha, né? Tinha um botão de vídeo ali, eu não sabia que ia aparecer para vocês. Para mim era só apertar o botão ali, eu ia ver a câmera, ver a posição, não sabia que ia aparecer para vocês. Ora bolas. Eu sou velho mexendo nesse negócio de Discord, né? Eu sou um velho. Então... Somos, né, HDR? Você também fica dar uma de jovenzinho agora, né?
Mas é o que eu tô falando. Acho que eu não sei. Tu acha que eu sei usar essa merda? Tô aprendendo
agora. Eu vi o botão de vídeo ali, eu falei, deixa eu apertar aqui. Quando eu vi, eu tava na tela.
Pelado.
E obrigado a todo mundo que ouviu também ao final, pelado, né? Não. Todo mundo que ouviu até o final. Um abraço, continue aí. Agora vamos todo mundo pro YouTube, pro canal do HDR, assistir a live dele, beleza?
Muito grato.
Valeu. Como disse o Carlos Brossa. Como disse o Carlos Brossa aqui, Ctrl Alt Del Dato.
E amanhã no Mundo Gonz, hein, galera? 8 horas da noite.
Beleza.
Abraço, gente.
Valeu, gente. Beleza. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau.